Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Olá, mais uma vez, bem-vindos ao Sala de Museu e bem-vindos aqui também ao Auditório da RUM e depois, claro, a todas as plataformas onde este podcast fica disponível. Hoje temos connosco mais uma convidada do outro lado do Atlântico, do Brasil, Marina Jaruzelinski. Olá Marina, bem-vinda, obrigada por ter aceito estar aqui connosco hoje e com os nossos ouvintes.
Olá Helena, obrigada pelo convite. Olá a todo mundo que está ouvindo.
Vamos começar por a Marina. Vou partilhar um bocadinho como é que nós nos conhecemos. Então, mais ou menos há um ano, que foi em abril do ano passado, 2022, em São Paulo, numa importante feira de arte que há em São Paulo, a Marina apresentava o seu livro, um dos seus livros mais recente, Adjetivo Feminino, que me chamou imediatamente a atenção porque nesse livro a Marina faz uma recolha a partir de palavras ou expressões que habitualmente se aplicam para adjetivar ou classificar as mulheres, mas não no sentido que acabam não por ter um sentido positivo, mas por ter um sentido pejorativo. E eu achei imensa piada ao livro, também pela sua dimensão estética, por ser pequenino, como um pequeno dicionário, um pequeno manual, mas sobretudo porque, de facto, estas questões relacionadas com a equidade e a igualdade de género têm que, de facto, ser abordadas de uma forma mais profunda e nós temos que. E a linguagem é muito importante, porque a linguagem revela aquilo que nós temos escondido do ponto de vista da nossa construção social. E, portanto, conhecemos aí, trocamos contactos e depois, entretanto, tivemos a oportunidade de a convidar para vir a Portugal apresentar o livro e fazer aqui algum trabalho. Mas antes de irmos ao livro, a esse adjetivo feminino, antes de irmos ao livro, vamos começar, porque a Marina tem um percurso muito interessante. Marina, como é que se chega a esta síntese de trabalho de investigação, que é este livro? Por onde é que passou? Como é que, qual é a formação e os interesses que levam a que, de repente, este seja o grande tema de interesse da sua produção artística, plástica, literária?
Bom, eu costumo trabalhar com linguagens bem diversas, né? Não foco em uma única linguagem das artes, mas uma constante é que eu sempre trabalhei muito com a palavra. Então, eu vou muito para a escrita, né? E eu, desde 2013, mais ou menos, tenho trabalhado com ações e projetos participativos. Então, a ideia é de tentar envolver outras pessoas em questões que estão me mobilizando para, a partir desse coletivo, criar o trabalho, né? Então, isso perpassou vários temas, né? Um deles foi o desemprego, e depois passou para a questão de gênero, né? Mais ligada à mulher, que está em desenvolvimento também no meu doutorado. Estou realizando doutorado na USP, né? Na Universidade de São Paulo. Então, foi esse um caminho de sempre trabalhando a linguagem, né, perpassando relações com os outros, né, para elaborar esses pontos, né, da vida cotidiana, né, questões políticas.
De que forma é que a realidade brasileira, e em particular estes últimos anos, de que forma é que isso contribuiu para ter mais vontade de fazer este trabalho? De que forma é que o mundo em redor foi um incentivo?
Sim, com certeza foi, né? Esse trabalho ele iniciou em 2020, dos adjetivos, né, especificamente, mas a questão de gênero veio um pouco antes, mas com certeza houve, no contexto brasileiro, um aumento. Acho que não só no Brasil, mas né, em vários países, a gente tem cada vez mais falado sobre as questões identitárias. Mas no Brasil, com o governo que se elegeu, né, em 2018, houve uma piora muito grande das violências contra as minorias sociais, né, no governo Bolsonaro. Então, essas questões da violência contra a mulher e outras minorias estavam perpassando, né, cotidianamente a vida de todo mundo, pesado mais para uns do que para outros, claro, mas e aí veio a pandemia, e na pandemia também houve um grande aumento da violência contra a mulher, né? Houve um aumento desses casos. e isso me mobilizou mais ainda, né? E eu busquei justamente no período de isolamento social uma proposta que pudesse ser feita à distância, né? Então eu fiz esse convite de forma virtual, porque eu estava em casa, né? Tentando buscar outras mulheres que se identificassem com essa questão, com essa pergunta, né, de quais são essas palavras que incomodam, que a gente só escuta por ser mulher, né? Então isso veio desse cenário também, né?
E o
Além
que
de
é que
coisas da minha, desculpa, além de coisas da minha vida pessoal, né? Isso sempre está perpassando meus trabalhos também.
o que é que há antes deste projeto agora de doutoramento? Por onde é que foram os estudos, Marina? Como é que surge este interesse por esta veia mais artística?
A veia artística veio de muito tempo, né? Veio desde a minha infância. Eu participava de um ateliê em que eu acho que os professores têm um papel fundamental na nossa vida, né? Então, eu fui muito influenciada por uma professora maravilhosa que estava nesse ateliê. Desculpa, meu cachorrinho tá chorando aqui, desculpa. Não sei se está dando para ouvir. Mas eu fui muito influenciada por ela e eu decidi seguir a carreira, né, em artes, assim, seguir essa profissão. Então eu fui fazer a faculdade, né, de artes. E no início a gente chega um ponto que a gente começa a pensar numa produção mais autoral própria, não só os trabalhos para o curso, né? E isso começou mais ou menos em 2019, 2009, em que eu comecei a trabalhar com tecidos e elementos ligados à costura. Esses afazeres manuais, né, sempre foram presentes na minha vida. E é algo que perpassou muito a questão da mulher mesmo, né, de algo que a minha avó ensinou para minha mãe, que me ensinou, e eu sempre gostei de costura, tricô, né, então nos meus trabalhos isso apareceu no início, e depois eles foram ficando cada vez mais imateriais, né, foram passando para a linguagem da performance, para as ações na cidade, então é
É muito
isso.
interessante, eu fiz essa pergunta porque sabia dessa passagem pelo têxtil e de facto é uma tendência que tem marcado as artes plásticas nos últimos 10, 15 anos e de facto como foi, nós temos tido aqui até convidadas várias artistas que trabalham a questão do têxtil enquanto tecnologia para as artes plásticas e visuais e é de facto uma questão interessante porque de facto é algo que vem da casa, não é? Que vem do ensinamento doméstico, mas que no campo artístico, as mulheres estão quase a usar como forma de libertação, ou seja, é um conhecimento que é quase empírico, não é? Que nasce quase com a própria mulher e que está a ser usado como um bocadinho como forma de libertação e que é uma tendência. Tenho visto também muitas exposições, de facto, de artistas mulheres que começam para a tecnologia, que avançam para a performance, para a palavra, etc., mas que, de alguma forma, o têxtil, a cerâmica, mas muito o têxtil é quase uma forma de libertação, de catarse. No contexto brasileiro e no contexto do ensino no Brasil, sendo que há muitos Brasis, eventualmente a escola São Paulo é diferente da escola do Rio, que é diferente da escola de Minas Gerais, eventualmente, mas no contexto brasileiro, continua-se a sentir, como nós ouvimos sempre falar da escola do Parque Lage, não é? Que é uma escola de liberdade e com um método de ensino super inovador, mas a universidade continua a ser uma espécie de refúgio, ou seja, continua a ficar um bocadinho imune, ao mundo lá fora.
Imune em que sentido? Desculpa.
No sentido de, portanto, nos últimos anos, inclusive, cortaram-se financiamentos, etc., mas eu tenho a sensação que dentro das universidades do Brasil, de uma forma muito geral, sobretudo nas grandes cidades, a universidade continua a conseguir construir pensamento, ficando ali um bocadinho sem se deixar influenciar pelas questões políticas.
Eu acho que a universidade é um espaço. Bom, a universidade pública, né, no Brasil é bem diferente de algumas universidades privadas, que às vezes têm um objetivo mais mercadológico mesmo, né? Não que a universidade pública não possa ter, né, em diversas áreas, mas é um pouco diferente, né? Então, as universidades públicas, em geral, são muito boas no Brasil, e eu acho que elas são um polo de produção muito diversificado, que eu acho que ela manifesta bastante né, aspectos políticos, debates políticos, não acho que está tão imune a isso, né? Não é à toa que alguns cenários políticos e alguns governos promovem ataques às universidades públicas, porque sabem que são espaços de pensamento plural, né? E isso às vezes vai contra, em geral, vai contra interesses do mercado. Então, eu acho que depende do curso, depende das pessoas que estão ali. Acho que tem espaço para o debate político, sim. Talvez fique imune num certo sentido de que sempre é necessário ter mais iniciativas que dialoguem com a sociedade, né? Às vezes as universidades podem ficar um pouco ilhadas nesse sentido de precisar de mais debate com a sociedade no geral, assim.
Então, vamos aqui. Eu, por acaso, acho que este poema, aqui neste caso, na versão que a Marina escolheu, interpretado pela maravilhosa Gal Costa, é um belíssimo. Tem aqui uma série de metáforas, não é? Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Tem aqui uma série de metáforas sobre o que é ser mulher, sobre um conjunto de pré-conceitos, etc. É uma música fabulosa. E portanto vamos ficar com o primeiro tema que a Marina nos sugere, Vaca Profana, interpretada pela Gal Costa. Vamos ouvir.
Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Dona de divinas tetas, derrama um leite bom na minha cara e o leite mal na cara dos caretas. Segue a movida madrilenha, também te mata Barcelona, Napoli, Pinochet, Alpantes, Picassos movem-se por Londres. Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Vaca de divinas tetas, la leche buena toda em mi garganta, la mala leche para los puretas. Quero que pinte o amor Betânia, Stevie Wonder andaluz, mas do que tive em Tel Aviv, perto do mar, longe da cruz. Mas em composição cubista, meu mundo Thelonious Monk Blues. Mas em composição cubista, meu mundo Thelonious Monk Blues.
Bom, de volta à conversa. Não sei se conseguimos fazer-nos ouvir depois da Gal Costa, é sempre difícil. Mas vamos tentar. Vamos regressar então aqui a este projeto. É um projeto, o adjetivo feminino, este dicionário, este pequeno dicionário, é um projeto que surge então durante a pandemia, no sentido de perceber, através do inquérito, etc., que palavras eram estas. E eu gostava que nos falasse um bocadinho sobre a forma como está organizado o livro, que ele tem uma forma de organização, para depois irmos à experiência que acaba por acontecer depois aqui em Portugal. E sobre as semelhanças e as diferenças entre essa experiência. Mas começamos por um bocadinho estruturar o tema do livro. Como é que se começa a desenhar a estrutura na sua cabeça? Ou seja, as pessoas vão respondendo aos inquéritos sobre as palavras, vão dando as suas definições. Como é que começa a surgir a estrutura desse livro? Como é que começa a fazer sentido?
Bom, como eu falei, primeiro eu fiz um convite aberto, então recebi relatos muito diversos. E eu fui agrupando em alguns temas, né? Ou melhor dizendo, contextos em que essas palavras foram ditas. Um deles é o ambiente de trabalho, era algo muito recorrente, essas palavras que desmereciam aspectos considerados femininos no ambiente de trabalho. Depois tem palavras ditas nos espaços públicos, E, por último, no âmbito das relações pessoais. E eu fui, então, desenvolvendo os verbetes. Se quiser, posso ler algum.
Força.
Por exemplo, né, no ambiente de trabalho, há uma recorrência de uma desvalorização, né? Muitas vezes são situações em que um homem poderia estar tendo exatamente o mesmo comportamento que aquela mulher relatou, mas ele não seria desmerecido. Por exemplo, na palavra autoritária, muitas vezes fala que né, se um homem tivesse agindo de uma determinada forma, teria um espírito de liderança, ou seria mais assertivo, mas não necessariamente autoritário, com uma palavra pejorativa, né? Então, posso ler?
Força.
Autoritária. Um, dito de pessoa em cargo de chefia que se apoia na autoridade e no poder de comandar, porém possui o defeito de não ser do gênero masculino. Percebam que sempre com ironia, né? 2. Mulher que impõe respeito e obediência por sua postura ou expressão enérgica, impositiva, gerando pânico e desespero entre defensores dos padrões normativos de gênero. E 3. Também conhecida como braba ou mandona. Então tem algumas remissões a outras palavras,
Sim, como o verdadeiro dicionário tem sempre,
né? Claro. No espaço público, por exemplo, tem uma palavra que as mulheres brasileiras escutam muito, que é gostosa. Que é como boa, né, em Portugal.
né?
Gostosa. Um, pedaço de carne com curvas acentuadas, que ninguém sabe bem como consegue transitar pela cidade. Dois, mulher sexualmente apetecível, que involuntariamente atrai machos com capacidade de fala rudimentar.
A ironia é sempre espetacular, porque eu acho que nos
Obrigada.
faz sentir, eu acho que no fundo nós sorrimos, mas não rimos, porque percebemos que é sério e que é grave, não é? E que nessas questões todas da linguagem, ainda no outro dia estávamos aqui no Dia Internacional da Mulher, estávamos numa conferência e repetidamente dizia, porque o meu marido ajuda. O meu marido ajuda, não é?
Sim.
Como se partindo do princípio que a tarefa doméstica é da mulher, não é? E o homem é um ajudante, quando no fundo o homem que faz a sua parte nas tarefas domésticas não é nenhum ser humano extraordinário, é apenas um ser humano, um adulto funcional. Mas há sempre esta coisa, e a linguagem é muito importante, e portanto, só quando nós de facto sentimos que há uma fluidez na linguagem e uma fluidez que não segmenta, é que nós estaremos verdadeiramente num campo de equidade. Olha, escolho uma agora do campo das relações pessoais.
Certo. Vamos lá. Louca, uma palavra que acho que apareceu em vários relatos também. Quando uma mulher tem qualquer comportamento, né, um pouco mais assertivo ou que reclama, etc., né, foram esses os relatos de serem chamadas de loucas. Então vamos ao verbete. Louca. Um. Mulher que defende visão política, valor moral, argumento, opinião, perspectiva, ponto de vista, tendência, pendor ou predisposição que divide dos valores de sua própria família. 2. Estado de insanidade mental que acomete pessoas do gênero feminino, levando-as a manifestar sintomas graves, como ter opinião própria. Também pode ser identificado pelo surgimento de comportamentos arriscados. Como denunciar situações de machismo? 3. Ver feminista.
Olha, vamos ver a feminista. O que é que tens
Vamos.
na feminista? Que acho que é uma acho
Palavra
que é importante.
emblemática. O feminista, ele está em espaços públicos, incrivelmente, porque às vezes é uma palavra que surge num contexto de quando a mulher reclama de ser assediada na rua, né, de ter ouvido alguma outra coisa, já cai esse, né, essa palavra como algo pejorativo. Então, ah, tu não gosta, né, de ouvir coisas na rua, então tu deve ser feminista, né? Então, o verbete é o seguinte: feminista. Um, mulher que não gosta de ser bonita nem de ouvir elogios, que ao invés de reclamar, deveria ficar lisonjeada quando um total desconhecido deixa claro, através de gritos, sons ou olhares, que gostaria de ter relações sexuais com ela. E dois, ver também anormal, cheia de opiniões, excessiva, independente demais, louca, radical e vitimista.
Marina, espetacular. Olha, conta-nos um bocadinho da tua experiência aqui em Portugal, desse livro foi feito com base em expressões no Brasil. Conta-nos um bocadinho da tua experiência em Portugal. Como é que foi conversar com mulheres portuguesas em Lisboa, também em Vila Nova de Cerveira? O que é que te chocou mais? Quais foram as expressões que te chocaram mais? O que é que encontraste de comum com o cenário brasileiro?
Certo. Eu senti algumas diferenças entre conversar com mulheres um pouco mais jovens, ou em Lisboa, e conversar com mulheres um pouco mais velhas, ou também em cidades menores. Então, acho que tem, né, situações bem diferentes. Algumas mulheres de gerações anteriores, acho que já viveram situações de machismo até mais drásticas, puder dizer assim, né? Não que hoje elas não aconteçam, mas talvez aconteçam menos. Então, para elas, talvez a questão da linguagem não seja central, né? Eu percebi um pouco isso.
É como se já estivessem acostumadas.
Exato. Então, tem outras situações que seriam mais importantes ou mais sérias, né, de serem trabalhadas, que elas acham que já passaram, né? Já foram resolvidas, de certa forma, como o fato da mulher não poder trabalhar fora de casa, né? Então, situações que se viviam no passado. Mas outras não, né? Não, não quero generalizar. Então, outras mulheres também, mesmo de gerações passadas, também consideravam que tinham coisas ainda a serem, né, repensadas, refletidas. E eu percebi que talvez, né, não é uma pesquisa sociológica, mas, né, talvez no Brasil, a questão dos adjetivos, das palavras que a gente escuta na rua, podem ser um pouco mais presentes. Porque em Portugal já existe a lei dos piropos, por exemplo, que por mais que não necessariamente seja cumprida sempre, né? Aqui no Brasil não existe nenhuma lei que proíba, né, ou penalize esse tipo de assédio na rua, né? Verbal, assédio verbal, claro, né? Porque assédio físico, sim. Mas em relação às profissões, por exemplo, né, eu percebi que ainda a questão do mercado de trabalho, tanto no Brasil quanto em Portugal, tem muito machismo, né, tem diferenças de tratamento, diferença salarial, cargos que são esperados que as mulheres ocupem e outros não, né? Então, no mercado de trabalho, acho que é um pouco parecido, pelo que eu pude perceber. Alguns adjetivos que foram surpreendentes para mim, que não, né, em Portugal, que não se usam no Brasil, por exemplo, não sei também até que ponto são regionais, né, de regiões específicas ou não, mas, por exemplo, falta de peso. Gravei esse adjetivo porque eu achei ele é um duplo machismo. Isso me deixou mais chocada, né, que tem a ver com a falta de sexo, quando uma mulher está irritada, etc., né, ouvir esse tipo de termo, de que seria falta de sexo, e ainda por cima, a falta de peso quer dizer que é porque o homem deveria ficar em cima no sexo. Então, é uma dupla concepção machista, né? Teve outras palavras que têm sinônimos, por exemplo, cusca, né, que em português do Brasil é fofoqueira. Então, tem o mesmo sentido, mas e se usa também. Me chamou a atenção que tem muitos termos usados que são pejorativos sobre a fala feminina, né? Então, de que mulheres falam demais, que isso são cuscas, né, ou fofoqueiras. Então, tinha uma série de termos, acho que surgiu mais em Portugal do que no Brasil isso, né, termos para, de alguma forma, cercear a fala, né, feminina. Isso é um tema que me interessa muito, também na minha pesquisa de doutorado.
Olha, eu queria perguntar precisamente isso. Cada vez mais os artistas hoje em dia, hoje, são investigadores, não apenas investigadores daquilo que é a tecnologia ou as práticas plásticas, mas investigadores teóricos. Como é que vê, como é que observa um bocadinho aquilo que podem ser as novas tendências da prática artista. O artista vai se aproximar desta, cada vez mais, desta posição do intelectual, do construtor de ideias, não tendo o seu trabalho necessariamente que ter um reflexo plástico. Acredita que isso já se sente até na. Porque antes, por exemplo, aqui em Portugal acontecia, penso que no Brasil era igual. Eram raros os artistas que tinham um doutorado, né, doutoramento, no fundo faziam uma prova de agregação com base nas suas competências técnicas para darem aula na universidade. Hoje tem que ter prova de doutoramento para dar aula, ou seja, tem que ter trabalho teórico. Cada vez mais o artista é a pergunta, cada vez mais o artista é um intelectual e um pensador.
Eu acredito que sim, acho que é uma condição que se coloca também pela arte contemporânea, né, pela forma como a arte contemporânea foi sendo construída, né, mas não exclusivamente, mas eu acho que sim, cada vez mais os artistas têm buscado também a universidade, né, formas de elaborar o seu trabalho conceitualmente, não necessariamente pela universidade, mas, né, tendo pesquisas de caráter um pouco mais intelectual e conceitual, não só técnica, né?
Acreditas que trabalhos como o que está a fazer, etc., acreditas que trabalhos como o que está a fazer são de facto importantes e podem mudar a consciência que nós temos, podem ser transformadores da sociedade?
Eu acho que sim, em certa medida, eu acho que ele, em geral, né, os trabalhos artísticos vão funcionar no âmbito da micropolítica, né? Então, isso precisa ser acompanhado por outras, enfim, outras mobilizações, né, políticas e mudanças de políticas públicas, né? Isso superpassa outras instâncias da estrutura social. Mas o trabalho de artes, eu acredito que sim, ele tem potencial de, dentro do seu alcance, né, modificar a forma que as pessoas pensam, ou trazer novas, né, formas de expressão que causam algum impacto, né? Então, eu percebo até pelos relatos que eu escuto sobre o livro, né, ou sobre, enfim, não é o único trabalho, mas mulheres que já me disseram, eu sonhei que eu estava usando um adjetivo, né, que eu usei o teu livro de alguma forma para resolver uma sensação de que eu não tinha conseguido me colocar num determinado contexto que foi machista, né? E eu sonhei com uma palavra do teu livro e fiquei tranquila e pensei, não, eu não fui, né, não fui, não estava fora de lugar ali, era meu papel falar determinada coisa. Então isso é o que é muito gratificante, assim.
Sem dúvida. Olha, agradecer muito este bocadinho, foi fantástico. Seguramente teremos novidades em Portugal brevemente sobre projetos da Marina Jerusalinski e vamos ficar com a sua segunda sugestão musical, uma cantora que eu não conhecia, mas já estive aqui a cuscar, Ana Tiju, e uma música que chama 1977. Obrigada, Marina, e estou certa que em breve. Em Portugal, voltaremos a ouvir falar de novos projetos.
Obrigada, Helena. Obrigada a todo mundo.
Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia, pero en el patio hicieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia uno lo presiente. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Fue una etapa avisar. El cuerpo es batería y la cabeza guitar. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada sobre pobladas de información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada. Preparaba la carnada, la sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila en la verdad nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromos, los uniformes de poco tono. Detono mi cuestionamiento, la voz y sonó, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario. Fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me digan no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977, no me digan no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente.
Conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.